Muito boa tarde. Em nome da Comissão de Saúde, apresentar o grupo de trabalho que está responsável pelas audiências às entidades. Temos aqui hoje a entidade da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica e cumprimento o Dr. Aníbal Marinho, Diretor de Serviço de Cuidados Intensivos, Centro Hospitalar Universitário do Porto, Professor António Sousa Guerreiro, Direção da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, e Dr. João Pedro Pinho, também da Direção da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica. Nós temos aqui representados o grupo parlamentar do PS, do PSD e do Chega. Estas audiências também são gravadas, portanto, os restantes grupos parlamentares, não podendo estar presentes, têm forma de aceder à audiência e a toda a documentação por vós disponibilizada. Em termos de grelha de tempos, temos 10 minutos iniciais para a apresentação, depois temos 5 minutos a cada grupo parlamentar, depois no final voltamos a dar a palavra por um período de 10 minutos. Ver se conseguimos cumprir esta grelha que temos destinada. E passo desde já a palavra ao Dr. Aníbal Marinho. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade para nos receber. Nós pertencemos à Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, que tem largos anos na área científica de tentar ensinar a nutrição clínica aos profissionais de saúde e à população em geral. E só para terem uma ideia, a malnutrição, ao fim e ao cabo, reveste-se de carência de suporte nutricional. E quando estamos a falar de malnutrição, será a doença que significa carência de suporte nutricional, porque ou porque as pessoas estão doentes ou porque estão envelhecidas, portanto, é uma situação que é extremamente importante. Nós estamos muito associados à malnutrição que acontece nos países africanos e à carência alimentar, porque disponibilidade de nutrientes. Aqui, neste caso, é a impossibilidade destas pessoas se alimentarem de uma forma adequada. Nós podemos dividir em dois grandes grupos: aquela que é dada por via entérica, que seja aquilo que é dado, isto é muito rapidamente, só para contextualizar, aquilo que é dado por via oral, ou utilizando tubo digestivo, ou por via oral, ou se nós não tivermos tubo digestivo, porque existe incapacidade em deglutir, é dado por uma sonda nasogástrica, mas utilizando tubo digestivo. E a outra que é dada por via parentérica, que é quando nós não temos o tubo digestivo íntegro, incapaz de absorver nutrientes, nós damos por uma veia periférica, ou por uma veia central, os nutrientes que os doentes precisam. Só para terem uma ideia geral, a nutrição por via oral ou por sonda, apenas Portugal, Itália, Roménia e os países bálticos não têm com participação para o domicílio. A nutrição parentérica domiciliária, quase todos os países da Europa Central têm a com participação para o domicílio. Portugal tem a com participação apenas a nível hospitalar, com fornecimento hospitalar. Obviamente, há pessoas que estão fazendo nutrição parentérica em casa há mais de 20 anos, mas que não está regulamentada de maneira que possam ser feitas em casa. Nós não nos preocupamos com isso. Nós até 2016 éramos apenas uma associação que dava conteúdos científicos, era uma associação científica, e em 2016 fomos desafiados pela Sociedade Europeia para entrarmos para um projeto europeu que era a ONCA. Na altura já estavam 15 países envolvidos, 15 países europeus, atualmente estão 19 países europeus envolvidos. Tivemos pela primeira vez a percepção que Portugal estava na cauda da Europa, ou seja, nós na altura que entramos tínhamos que preencher um flow sheet para dizermos qual era a nossa condição. Efetivamente, Portugal não tinha condições comparadas com os outros países. Só para lembrar, por exemplo, a Espanha tem a nutrição clínica como participada desde o século passado. Nós não tínhamos sequer como participado no ambulatório. Portanto, estamos a falar do século passado, há mais de 20 anos. Portanto, verificamos que este movimento era tentar implementar um rastreio nutricional em tudo, nos hospitais e nos centros de saúde, e tentar otimizar os cuidados nutricionais para o ambulatório. Obviamente, nós estávamos longe de todo este processo. Havia muita dificuldade no, em alguns países, mas nós de longe éramos aqueles que estávamos pior. E foi aí que nós começamos a pensar que tínhamos de tomar uma atitude e ir junto dos decisores políticos e tentar que, junto destes decisores políticos e através de parcerias com outras sociedades, a Sociedade Latino-Americana de Nutrição Clínica, desenvolvemos também e pertencemos ao Conselho da Sociedade Latino-Americana de Nutrição Clínica, a Sociedade Europeia já pertencíamos, já tínhamos desafiado. Convidamos muitos políticos, obviamente aquilo que chama mais a atenção do António Salles foi de longe aquilo que mais nos ajudou. E o Presidente da Câmara de Sintra também é de longe aquele que, quando temos iniciativas internacionais, aquele que mais nos disponibiliza material para podermos ter iniciativa. E o deputado Sara Cerdas também tem tido um papel importante a nível internacional relativamente a estas iniciativas. Temos mais de 100 audiências com decisores políticos, estamos, eu estou, entre aspas, muito habituado a vir aqui ao Parlamento, não é que eu gosto, porque hoje saí de uma urgência e mal dormido e viemos a conduzir, mas pronto, mas é sempre um prazer vir cá e é sempre bom, nós adotamos para este problema. Da última vez fomos cá com o Presidente da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica. Temos ido a nível internacional falar com os eurodeputados, porquê? Que é importante, e este problema não é só um problema português, portanto, que existe esta ONCA, este grupo de trabalho para implementar a nutrição clínica de uma forma eficaz e de uma forma equitativa, e aquilo que não existe a nível europeu é um observatório europeu para a malnutrição. Há um observatório europeu para a obesidade é sempre um problema que toda a gente tem uma grande visibilidade, os malnutridos têm muito pouca visibilidade, porque são em geral pessoas idosas e pessoas francamente deprimidas, são associadas à doença, portanto são muito pouco reivindicativos e chamam muito pouca atenção. Nós temos tido o nosso papel também para conseguirmos ter um observatório europeu e já falamos com vários eurodeputados portugueses para nos ajudar a ter este observatório europeu para a malnutrição. Temos aproveitamos a presidência europeia da Comissão Europeia Portuguesa, fizemos European for Nutrition Live com o apoio do Ministério da Saúde, na altura com várias entidades europeias, em que falamos sobre a malnutrição no doente oncológico. Temos tido várias entrevistas, quer a nível de jornais, quer a nível da televisão, a falar sobre este problema, para tentar resolver a iliteracia que existe relativamente a esta área. Começamos em 2019 a fazer a Semana de Sensibilização à Malnutrição durante uma semana, em que usamos sempre estas instalações do Palácio de Queluz em Sintra, em que usamos para fazer uma cerimónia solene, em que vem cá, em geral, o Presidente da Sociedade Europeia e o Presidente da Sociedade Latino-Americana para ter intervenções para dar abertura. Isto já fazemos há 4 anos com o apoio institucional de todas as grandes sociedades, quer da medicina interna, quer da cirurgia, quer da medicina geral familiar, da Sociedade Portuguesa de Nutrição e da Sociedade Portuguesa de Oncologia, e fazemos com o apoio institucional de vários políticos que têm ido a estas semanas de aberturas, que é extremamente importante para termos o apoio institucional português, que é para nível internacional perceberem o que é que nós estamos a fazer. A Sociedade Europeia disponibiliza-nos estas respostas que divulgamos sempre para a sensibilização para a malnutrição, como um direito humano aos cuidados nutricionais. Utilizamos também estes eventos para fazer a assinatura de acordos, o último dos quais, por exemplo, foi que há uma iliteracia muito grande dos estudantes de medicina sobre a malnutrição, não tem formação em nutrição clínica dos estudantes de medicina, e, portanto, foi assinado um acordo entre a Sociedade Europeia, que está neste momento a disponibilizar conteúdos para a formação dos estudantes de medicina, com o Presidente das Faculdades Médicas Portuguesas, para começarmos a ter conteúdos de nutrição clínica nas faculdades de medicina. Ao mesmo tempo, a nível internacional, assinamos a Declaração de Cartagena, que é uma Declaração Internacional dos Direitos de Cuidados Nutricional da Luta contra a Malnutrição, e assinamos a Declaração de Viena ainda no ano passado, em outubro do ano passado. Também é um direito, em que é uma declaração que vai para os cuidados nutricionais como um direito humano. Isto leva a que tenhamos reuniões agora mais regulares, quer com representantes das Nações Unidas, quer com representantes da OMS, para que ele seja reconhecido como um projeto a nível global e não um projeto apenas ONCA a nível europeu. E por isso é que é importante termos o apoio da Federação Latino-Americana de Nutrição Clínica. Tentamos também, já agora que estamos envolvidos neste projeto, envolver os países PALOP. Efetivamente, eles estão numa fase muito incipiente de iniciar o seu processo de utilizar a nutrição clínica. A maior parte dos hospitais em Angola e em Moçambique não utilizam e estamos a tentar ajudá-los nesse sentido e integrá-los, inclusivamente, na sociedade europeia, que eles permitem que países europeus consigam entrar na sociedade europeia. O que é que conseguimos na prática, muito rapidamente? Conseguimos que o rastreio nutricional fosse implementado em Portugal, foi a um despacho de 2018, há um documento de apoio à implementação em 2019, portanto, é obrigatório fazer o rastreio nutricionais nos hospitais, portanto, é um ponto muito importante, que era aquilo que nos faltava e era aquilo que nos punha muito atrás na cauda da Europa, porque temos de saber o que é que se passa nos nossos hospitais, não sabemos qual é a percentagem de doentes nutricionais nos nossos hospitais. Conseguimos aprovar, a nível da Direção-Geral de Saúde, uma norma operacional para a implementação de nutrição entérica e perientérica domiciliária, norma esta que tem tudo o que é preciso e que foi publicada em 2020. Conseguimos, no último Orçamento de Estado, que se aceitasse fazer um estudo sobre a compreensão da nutrição entérica e perientérica fora do contexto hospitalar, portanto domiciliário, é preciso ver quanto é que custa para ver o que nós estamos a fazer. E agora o que é que nos falta fazer e é aquilo que eu venho pedir a vocês que nos ajudem. De uma forma geral, o rastreio nutricional existe, é obrigatório, mas não está a ser cumprido. Não há, neste momento, o Ministro da Saúde, penso que não tem dados globais de todos os hospitais do nosso país, de qual é a percentagem de doentes malnutridos que nós temos, qual é a gravidade destes doentes malnutridos que estão internados nos nossos hospitais. Portanto, era preciso insistir com os hospitais, nem que, ou usando incentivos, ou de outra maneira, ou a obrigatoriedade de ter que os preencher, não está a ser preenchido, faz parte do S-Clinic a ferramenta, mas não está a ser preenchido. Eu compreendo não há anestesistas suficientes, mas há enfermeiros suficientes para fazer isso, portanto, pode ser feito. Isto é importante porque nós precisamos saber, nós sabemos que a nível europeu a percentagem de doentes mal nutridos está na volta de 2%, portanto, assumimos que em Portugal existirão cerca de 200 mil pessoas mal nutridas em Portugal, das quais 100 mil irão precisar de intervenção nutricional, com nutrição clínica, mas isto são dados estimativos que vêm da Alemanha, da França, da Espanha, que nós não temos dados nenhum significativos. Temos alguma amostra, mas muito pouco. Acaba por ser importante porquê? Porque da última vez que vim cá pediram para eu ter resultados práticos do que é que se passa em Portugal. Implementamos um estudo no meu hospital, no Centro Hospitalar Universitário de Santo António, agora mudou de nome para Chusa, portanto é a Universidade de Santo António. Implementamos um estudo de 3 anos para tentar, nas 4 enfermeiras de medicina, tentar saber qual é a percentagem de doentes malnutridos ou em risco nutricional. Chegámos à conclusão que já numa amostra provisória com 2.247 doentes, é um número já significativo, que 76% dos doentes estavam em malnutrição, em risco de malnutrição, 50% apresentavam um alto risco, quer dizer que precisam de intervenção nutricional, e 26% apresentavam um risco moderado. Ou seja, é uma amostra muito elevada. Nós podemos dizer que 1 em cada 2 doentes estão mal nutridos nos hospitais, que é uma amostra extremamente elevada, quando aquilo que acontece a nível europeu, no âmbito europeu, é em geral entre 1 em cada 3 doentes estão mal nutridos nos hospitais. Isto torna que a malnutrição seja das maiores comorbidades que nós temos, associada à hipertensão arterial e diabetes, dentro do nosso hospital. O outro ponto é importante, é a norma que está feita pela Direção-Geral de Saúde, em que estratifica que devemos ter grupos de nutrição clínica dentro dos hospitais, grupos de nutrição clínica que deixou de haver, ou há muito poucos a funcionar, porquê? Porque já havia poucos, depois veio a pandemia, deixou de haver reuniões clínicas dentro dos hospitais e os grupos estão a ter alguma dificuldade em ser reativados. Qual é a vantagem deste grupo? Vai identificar as necessidades nutricionais dos nossos doentes e pode ser um ponto de partida para os doentes que estão nos hospitais malnutridos, quando vão para o ambulatório, nós seguiremos estes doentes no ambulatório e fazemos a prescrição nestes doentes para o ambulatório daquilo que necessitam em termos de nutrição clínica. O que é que acontece? Nós temos tempos de internamentos muito curtos, os doentes são malnutridos e vão malnutridos para o ambulatório. Obviamente, passado uma semana, voltam a entrar outra vez no hospital e andamos neste vai e vem e nunca mais resolvemos os problemas. Temos todos a imagem, que acho que nunca devemos esquecer, durante a pandemia, das pessoas dos lares que nos apareceram nos hospitais, francamente desnutridos, cheios de escaras. Acho que essa imagem não nos deve sair da cabeça, porque, efetivamente, nós estamos a empurrar a nossa população idosa para lares, com os cuidados que todos nós sabemos, com os cuidados emocionais que todos nós sabemos, e isto é extremamente importante. Temos de ter muito cuidado com esta população fragilizada e que não podemos agora, mais uma vez, como já passou a pandemia, estamos a esquecer deste nicho extremamente importante. E há outro nicho, que é os doentes oncológicos, que efetivamente precisam de um suporte nutricional adequado, e nós estamos a falar de um produto que no hospital custa 40 ou 80 cêntimos, estamos a falar de 400 quilocalorias, que é uma refeição, a refeição que vocês tomem aqui no vosso refeitório, que tem mais ou menos 400 quilocalorias, custa-vos 8 euros ou 6 euros, não sei quanto é que é, mas lá fora custa 20 euros, se for dado com um suporte que nós vemos 200 cêntimos cúbicos, custa mais ou menos 90 cêntimos. Portanto, estamos a falar de coisas muito baratas e que só nós não implementamos porque às vezes há alguma dificuldade em as pessoas perceberem esta necessidade carencial que as pessoas têm. Portanto, é importante, por um lado, esta norma tem o que é que os grupos têm que ter em termos de composição. Nutricionistas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, está lá tudo plasmado na norma. O que é que os grupos têm que fazer, quais são as patologias que devem ser ajudadas em que vão prestar nutrição clínica, como é que nós devemos atuar, no caso de uma nutrição parentérica domiciliária, o que é que nós temos que ter nesta situação. Portanto, está lá tudo plasmado, o que é preciso fazer. Agora, não carece que haja uma regulamentação e um despacho a dizer qual é o tipo de comparticipação. Eu não sou a favor da comparticipação 100%. Porque é óbvio que se nós damos tudo de graça, as pessoas não vão dar valor àquilo que nós estamos a dar, mas tem uma grande vantagem, é que qualquer tipo de participação que se dê vai regulamentar o mercado. Ou seja, uma coisa que custa 40, 50 cêntimos no hospital e nós vamos a uma farmácia do ambulatório e custa 4 a 5 euros, não faz sentido nenhum. Uma pessoa que tem a pagar 10 euros por dia, obviamente, para se alimentar, não faz sentido nenhum. O outro ponto é esta proposta de orçamentação para saber quanto é que custa a nutrição clínica. temos que saber isto, isto está no Orçamento de Estado, é preciso pressionar para que seja feita a avaliação de custos da nutrição clínica no ambulatório, que não foi feita esta situação. Chamar a atenção muito rapidamente a nutrição parentérica, que é a nutrição dada na veia, que é quem não tem tubo digestivo. No nosso hospital nós temos pessoas a fazer nutrição parentérica há mais de 20 anos, só fazem nutrição parentérica. Por lei, ela só pode ser feita, é diagnosticada no hospital e só pode ser feita dentro do hospital. Quase todas as pessoas que estão fazendo nutrição parentérica domiciliar estão a fazê-la fora do hospital, estão fora da lei. Portanto, é uma coisa tão simples como mudar a linha A para a linha B, e portanto isso já pedimos ao enfermeiro para fazer e não o fez, mas são coisas tão simples como estas que nós temos que mudar. Portanto, é estas coisas que nós precisamos mudar. E outra coisa é a acessibilidade, que é extremamente importante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Aníbal Marinho, pela exposição. Vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PS. A deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu cumprimento a Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, na pessoa do Sr. Professor Aníbal Marinho, na pessoa do Sr. Professor António Guerreiro e Dr. João Pedro Pina. E agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a vossa vinda aqui à Assembleia e também a apresentação que nos foi feita. E é evidentemente que é sempre bom nós ouvirmos as preocupações que, nomeadamente, a Associação de Nutrição tem, neste caso de Nutrição Entérica e Parentérica, para de alguma forma também podermos colaborar com e encontrar respostas para os vossos problemas. Como também já foi aqui referido, a malnutrição associada à doença é um problema muito relevante, seja pela sua prevalência, pelas implicações que tem para o doente ou pelas implicações que tem para o sistema de saúde. É um problema que carece, sem dúvida alguma, de medidas políticas públicas. E nos casos em que a alimentação oral deixa de ser possível ou suficiente, é necessário recorrer à nutrição clínica, nomeadamente à nutrição entérica. Estima-se que a malnutrição associada à doença esteja presente em mais ou menos entre 20% a 50% dos casos de hospitalização de doentes quando são admitidos. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não é indiferente às consequências da malnutrição, uma vez que esta pode atrasar a recuperação e a reabilitação das pessoas com doença, pode aumentar também os custos de saúde e aumenta significativamente os custos de internamento e de tratamento, colocando maior pressão no SNS, assim como aumenta também o risco de complicações médicas. De modo que estamos cientes das dificuldades dos doentes que necessitam de recorrer à nutrição entérica em ambulatório, uma vez que não têm qualquer apoio ou comparticipação na aquisição destes produtos, muitas vezes determinantes para a sua sobrevivência, qualidade de vida e tratamento. E, por seu lado, as intervenções nutricionais têm o potencial de fornecer melhores cuidados preventivos e medidas de tratamento com uma boa relação custo-benefício. Portanto, o problema já mereceu, como também já foi aqui muito bem explanado, já mereceu uma norma organizacional por parte da Direção-Geral de Saúde, em concreto a norma 17/2020, sobre a implementação da nutrição entérica e parentérica no ambulatório e domicílio na idade adulta. E nesta norma estão inclusivamente listadas as patologias e situações clínicas que exigem necessidades nutricionais que devem ser supridas pela Administração de Nutrição Clínica. Assim sendo, e para terminar, dizer-vos que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é sensível às necessidades de um regime especial de comparticipação para suplementos, incluindo fórmulas, equipamentos e dispositivos médicos destinados à nutrição entérica e parentérica no ambulatório e domicílio dos produtos prescritos por médicos no Serviço Nacional de Saúde e utilizados em ambulatório no âmbito da citada norma. Dizer-vos também que estamos sensíveis a esta questão do rastreio nutricional dos hospitais, que é uma necessidade urgente e emergente, digamos assim, e, portanto, tudo faremos para dar continuidade a esta vossa ambição. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PST. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento os representantes da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, nomeadamente o Dr. Aníbal Marinho, o Professor António Sousa Guerreiro e o Dr. João Pedro Pinho. Em primeiro lugar, quero agradecer a exposição que o Sr. Presidente da Associação nos fez aqui, dando-nos conta das dificuldades do trabalho e também do trabalho que tem sido desenvolvido por esta Associação em prol dos cuidados a prestar a pessoas, a cidadãos do nosso país que não têm outra forma de se alimentarem e que por vezes não têm o apoio, o acompanhamento, o tratamento que lhes é devido. E, portanto, agradeço imenso esta exposição e a primeira pergunta que me apraz registar é se efetivamente há este compromisso assumido por parte do Governo, nomeadamente por aprovação também, não, na parte do Orçamento de Estado 2023, para que possa haver este acompanhamento de um estudo sobre os problemas que aqui nos apresentaram. Era perguntar se já falaram com o Sr. Ministro da Saúde ou com o Governo após esta aprovação, nomeadamente no presente ano de 2023, e se houve algum compromisso planeado, ou seja, agendado para que pudessem iniciar este trabalho ou delinear uma estratégia do seu desenvolvimento. Num breve contexto de enquadramento, é importante realçar que a alimentação entérica e parentérica não são formas de alimentação de primeira escolha e, obviamente, que são indicadas para pessoas que, por alguma razão, não conseguem alimentar-se pela via oral, como, por exemplo, em casos de doenças neurológicas, cancro, traumatismos graves ou cirurgias que afetem o sistema digestivo. E, portanto, trata-se da única hipótese das pessoas se poderem alimentar e receberem os nutrientes e todas as substâncias dos alimentos que vão ingerindo para que possam, não é sobreviver, mas é viver com maior ou menor qualidade de vida, mas poderem viver. E por isso mesmo seria necessário este reforço, a existência de uma boa rede de apoio e serviços de saúde para garantirmos que estas formas de alimentação fossem acompanhadas nas unidades de saúde, nos hospitais também já o são, mas também que fossem acompanhadas com estudos para que, com os dados obtidos, se pudesse perspectivar um futuro ou delinear quais as medidas a adotar para que a sua vida tenha mais qualidade. Portanto, infelizmente, ainda há muitos casos em que o acesso à alimentação entérica e parentérica é condicionado e, por isso, é fundamental, e o Grupo Parlamentar do PSD aqui registou, que o Estado invista nesta área da saúde, garantindo esta disponibilidade de recursos financeiros ou técnicos e humanos para que se possa fazer o estudo que é pretendido e para que se possa disponibilizar nos hospitais, nas unidades de saúde, melhor acompanhamento dos doentes que têm alimentação entérica e parentérica. Em resumo, a alimentação entérica e parentérica são recursos fundamentais para garantir a sobrevivência e a recuperação dos pacientes que não se conseguem alimentar pela via oral e, portanto, vamos apelar ao Estado que garanta este acesso, que colabore com a associação para que possa oferecer uma educação continuada aos profissionais de saúde e possa acompanhar também os doentes que padecem desta doença. Face ao exposto, mais uma ou duas questões. Pergunto, pois, como é que está... Obrigada, Sr. Presidente, pela condescendência. Como é que, neste momento, a APNEP tem... O que é que tem em vista no imediato para continuar o seu meritório trabalho que, aliás, apresentou e que agradecemos, e se há alguma perspectiva já agendada e, por último, que consequências estão identificadas se nos próximos tempos não fizermos este estudo de caracterização destes doentes. Muito obrigada pela atenção.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Parlamentar Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, os senhores representantes da APNEP, muito obrigado por terem vindo e pela vossa explicação inicial e intervenção, que foi bastante pertinente, bastante objetiva e que atalhou exatamente aquilo que pretendem do poder político em Portugal e que o Chega acompanha. Aliás, eu quero começar esta intervenção por explicar, tanto aos senhores, não sei se têm conhecimento, mas também a quem nos chega lá em casa, que o Partido Chega apresentou neste Orçamento de Estado para 2023, uma proposta que foi proposta 1475C, cujo título era Com participação das formas de leite adaptado a crianças com alergias à proteína de leite de vaca. Isto é uma pequena parte de todo o setor que os senhores representam e daquilo que vêm pedir a este Parlamento, mas o que é facto é que nós queríamos começar pelas crianças, portanto, por aqueles que têm mais dificuldade e pelas famílias que também vieram cá numa audição pedir esse apoio à comparticipação deste tipo de leitos para crianças que estão mal nutridas porque têm uma condição congénita que não lhes permite receber o leite materno, e o que é facto é que o Partido Socialista rejeitou a nossa proposta e o PSD absteve-se da nossa proposta. Portanto, hoje as crianças não têm um leite adaptado comparticipado pelo Estado porque o PSD rejeitou e o PS, porque o PS rejeitou e o PSD se absteve. Passando à frente neste sentido, temos também a noção de que o que vem pedir é muito mais alargado. E nós saudamos também a aprovação do grupo de trabalho para o estudo, mas pensamos que devemos atalhar mais esta situação e que a comparticipação deve ser feita mesmo simultaneamente com o estudo. Uma coisa não inviabiliza a outra e o Estado pode e deve, por todas as razões que os senhores explicaram aqui muito bem, deve comparticipar este tipo de, este tipo de alimentação. E, portanto, uma vez que a vossa associação vem mais uma vez pedir formalmente e denunciar que a gestão clínica da malnutrição continua a ser o parente pobre, como para utilizar as vossas próprias palavras do vosso requerimento, na prevenção do programa de saúde, nós também pensamos que não podem continuar a existir programas de saúde que não se dediquem à malnutrição, porque ela está associada à doença. E não só está associada à doença, como vai causar mais gastos ao Serviço Nacional de Saúde, tanto no setor privado, como no setor público, como no setor social. Portanto, temos de falar aqui num todo, no serviço, no sistema de saúde nacional, e a malnutrição vai causar enormes gastos às famílias e às entidades que podem ser prevenidas exatamente por uma boa nutrição. Podemos falar também, como falou o Sr. muito bem, sobre a agudização dos quadros clínicos, do aparecimento de situações que vêm colocar uma enorme pressão sobre aquilo que é a dificuldade nos serviços de urgência que temos hoje em dia nos nossos hospitais e que muitos deles se podem agudizar exatamente por questões de malnutrição. E acompanhamos também essa perspectiva que nos dá de que, de facto, a obesidade tem muito mais visibilidade, tanto nos meios de comunicação social como no espaço público, do que propriamente a malnutrição. Talvez também, penso eu, um pouco por preconceito, um pouco por vergonha, porque a malnutrição talvez ainda esteja colada a um tipo de preconceito e um tipo de vergonha de falar desse tema que a obesidade já conseguiu ultrapassar. E, portanto, aqui na má nutrição temos também que quebrar esta barreira. Para nós é inconcebível que, tendo a Direção-Geral de Saúde aprovada a norma 17/2020, que também referiram na vossa intervenção inicial, que é dedicada à implementação da nutrição entérica e parentérica no ambulatório e no domicílio em idade adulta, e que tem como objetivo identificar o risco nutricional, de facto ainda não vejamos essa norma completamente implementada, tanto no do ponto de vista dos recursos humanos, como também nos recursos dos meios que são implicados. E, portanto, é uma norma que já vai fazer 3 anos e pugnamos para que ela seja, de facto, implementada. Muitas vezes nós somos um país que tem tudo muito bonito nos relatórios, nas normas e nas diretrizes, mas depois, quando chegamos ao terreno, as coisas não colam com aquilo que está escrito no papel e as normas não podem ser só uma letra morta, têm que corresponder àquilo que acontece no terreno e, para isso, é preciso cabimentação orçamental. Impressiona-nos muito que se seja estimado que 200 mil pessoas tenham má nutrição em Portugal e que, segundo os dados que tivemos acesso, Portugal registra anualmente 115 mil casos de doentes no domicílio e ambulatório com má nutrição. Isto representa 1% da população, é muito, 1% da população portuguesa em risco nutricional e com necessidade de apoio nutricional com recurso à nutrição clínica, entérica e parentérica, é algo que não pode ser ignorado e, contudo, não pode ser ignorado porque muitos não têm capacidade financeira própria para provir essa necessidade e, portanto, para reverter esta má nutrição num contexto de ambulatório e domicílio, é mesmo necessário que o Estado intervenha e que seja feita a devida comparticipação. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigada, Sr. Deputado. Doutor Aníbal Marinho, agora a resposta em bloco, depois da intervenção dos grupos parlamentares, por 10 minutos, por favor. Muito obrigada.
Muito rapidamente, primeiro agradecer todo o esforço que o Partido Socialista tem feito, nomeadamente o seu grupo parlamentar e os secretários de Estado têm colaborado connosco nestas iniciativas. Conseguimos alguma coisa, sejamos honestos, nós passamos bastante da cauda da Europa para meio do pelotão a nível europeu, tanto é assim que a evolução foi nos primeiros 3 anos foi tão dramática em termos de melhoria que ganhamos o prémio europeu da ONCA, que nos foi atribuído em 2019 pela Sociedade Europeia de Nutrição Clínica, comparativamente aos outros 75 países da Europa que também estão a fazer investimentos na área da malnutrição. Portanto, houve um reconhecimento europeu da nossa atividade. Temos, portanto, essa parte, efetivamente, só temos a agradecer. Há muito investimento da Assembleia da República, por isso é que nós vemos sempre a Assembleia da República. A heterogeneidade em termos de governos, em que, sinceramente, nós em 6 anos vamos no 4º secretário de Estado, isso leva a que tenhamos sempre que muda o secretário de Estado, muda todo o processo e temos que começar tudo do princípio. E, portanto, isso é sempre um problema para nós. Portanto, a base de toda a nossa atividade tem que ser a Assembleia da República, que tem mudado muito menos e há muito menos flexibilidade. Portanto, é muito mais fácil. O processo legislativo parte daqui e a consciencialização do problema surge daqui para o Governo e não temos que ir sempre ao Governo falar com as pessoas. Portanto, isso é o nosso maior problema. É quando parecemos que estamos a dar mais um passo em frente e demos muitos passos em frente, o facto de termos o rastreio nutricional foi extremamente importante. Obviamente tem que ser implementado, é obrigatório, mas tem que ser implementado de uma forma eficaz. Não se podemos dizer que é obrigatório, pois ninguém o faz porque não há condições para o fazer ou porque não há vontade para o fazer. É obrigatório, temos que fazer, porque temos que saber quantas pessoas temos malnutridas nos hospitais. Só assim é que nós podemos combater. Os outros países nórdicos têm essa informação, é dada ao Ministro da Saúde, portanto, nós também temos que ter essa informação fidedigna, todos os hospitais têm que preencher, é uma obrigatoriedade, portanto, não temos que passar por aí, portanto, não temos maneira de dar a volta a isto. É importante, quando me perguntam se consegui falar com a atual nova Ministério da Saúde, não consegui, foi pedido uma audiência, não me foi dada a resposta, portanto, não consegui falar, portanto, por isso é que tomamos a iniciativa de novamente falar ao Parlamento, porque temos sempre aqui uma porta que nos recebe com todo o carinho e que nos compreende a nossa dificuldade. Quais são as consciências futuras que podemos ter? Nós estamos num projeto europeu que é o projeto ONCA, que é um projeto que é em parte financiado pela Comunidade Europeia, em que nós, os países vão aumentando, vamos em 19 países neste momento, em que nós, quando vamos às conferências, não pagamos nada, é tudo feito pelo projeto, é tudo subsidiado pelo projeto ONCA. Estas informações que são dadas durante a Semana Europeia para a Malnutrição, Semana Portuguesa para a Malnutrição, que agora é uma Semana Europeia para a Malnutrição, também os conteúdos são fornecidos pela Sociedade Europeia de Nutrição Clínica. A formação também é fornecida pela Sociedade Europeia de Nutrição Clínica. Nós damos cursos de LLL, que são cursos de formação certificados pela Sociedade Europeia de Nutrição Clínica. Todos os conteúdos são fornecidos por ela. Nós teremos a graduando teacher e depois a partir podemos dar esses cursos. De uma forma que entendemos, gratuita ou não gratuita, nós em geral damos sempre de uma forma gratuita, tentamos ao máximo o mais gratuito possível. Agora, isto tem implicações práticas, ou seja, nós andamos a pedir um investimento a nível internacional, andamos a pedir um observatório europeu, andamos a falar na Organização Mundial de Saúde, andamos a falar nas Nações Unidas, mas Portugal tem que dar passo em frente. Obviamente, se nós não dermos passo em frente, aquilo que está mais ou menos estipulado dentro da ONCA é que ao fim de 3 anos, se nós não tivermos uma melhoria contínua dos cuidados e não houver uma relação frutífera entre nós e os interlocutores e os decisores, nós podemos ser excluídos deste projeto. Portanto, isso é um projeto, é uma coisa que não nos interessa, por isso é que faz sentido vir aqui, temos sempre que mostrar que estamos a fazer alguma coisa, porque senão nós não conseguimos ser englobados e continuar a evoluir por este projeto. Já viram, este projeto era inicialmente para terminar agora em 2023, já ninguém fala em terminar o projeto, como partimos para um projeto internacional com envolvimento dos países da América Latina, provavelmente para o envolvimento dos países africanos, e evidentemente este projeto tem uma dimensão tão global que já não vai acabar nesta fase. Agora não queremos é ser postos fora deste projeto porque nós não estamos a conseguir mais em Portugal. Já conseguimos muito e eu agradeço imenso tudo o que foi feito, nomeadamente, eu deixo aqui um agradecimento público ao Dr. António Salles, que de longe foi o secretário de Estado que mais nos apoiou nestas iniciativas e continua a apoiar. É uma pessoa que merece todo o nosso respeito e vai tudo o que nós temos de iniciativas, está sempre lá, sempre presente, desde o princípio, ainda era deputado, quando foi secretário de Estado e agora como deputado. Mas, obviamente, temos de estar ao passo seguinte e temos de fazer este estudo de impacto orçamental, que é importante. O que é que eu ia propor muito rapidamente? Os países checoslovacos conseguiram implementar de uma forma faseada, ou seja, fazer um estudo de impacto orçamental é muito difícil. Se me dissermos assim, vamos escolher dois centros para começar a fazer a distribuição via desse centro, em que há um grupo de nutrição clínica institucionalizado nesse centro, e começa a fazer a prescrição para o ambulatório, vamos ver quanto é que custa. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples, que é para vocês terem ideia da dimensão monetária que isto implica. No meu hospital, felizmente, a direção clínica, talvez que nós tenhamos muita sensibilidade para este problema e estamos sempre a aborrecê-los, a direção clínica dá gratuitamente para as pessoas que precisam de nutrição entérica total, ou seja, todos que precisam de qualquer tipo de suplementação entérica total, seja qual for a condição económica, dá os produtos disponíveis, os produtos para o ambulatório. Os que precisam só algum suplemento, é vista a parte social e é dada esse tipo de apoio. No ano passado, estamos a dar nutrição clínica entérica, não estamos a falar de perentérica, a 432 doentes. Isto deu, no global, custos para o hospital, 126.747 euros. Estamos a falar de um valor irrisório. Portanto, nós temos um hospital que tem um grupo de nutrição clínica instituído, de uma forma eficaz, que tem dado nutrição entérica domiciliária de uma forma gratuita e faz nutrição perentérica há mais de 25 anos. O doente mais velho a fazer nutrição perentérica do nosso hospital está a fazer há mais de 20 anos no nosso hospital. Fazer nutrição perentérica neste momento a 8 doentes domiciliária, adultos, e a 5 crianças domiciliárias. Temos crianças que começaram desde a nascença, têm uma atrofia do intestino congénita desde a nascença, já têm 16 anos de idade a fazer nutrição perentérica contínua e fazemos domiciliária, mesmo com esta lei restritiva que diz que deve ser feita dentro do hospital. Para além disso, temos também uma enfermaria de 5 camas disponibilizadas, que é uma enfermaria que permite a doentes neoplásicos irem lá fazer a sua nutrição perentérica ao serviço e irem ter alta no mesmo dia, que é um hospital de dia, têm alta no mesmo dia e vão lá fazer a nutrição perentérica. Portanto, nós temos todos os meios para fazer esse estudo do impacto económico e, portanto, rapidamente conseguimos saber quanto é que custa fazer a nutrição domiciliária dos nossos doentes. Portanto, nós disponibilizamos para isso. É uma coisa simples, porque todo o resto, a maneira de implementar, não é muito fácil, como vocês entendem isso. Mas estão a ver, são custos irrisórios. Para aquilo que vocês estão habituados a falar. Não sei se algum dos meus...
Só, eu peço só, pode desligar e o doutor, o professor pode usar...
E não é?
Sim, muito bem.
Em primeiro lugar, cumprimentá-los e agradecer muito. E, por outro lado, eu quero dizer que em 1989, quando eu fiz a minha tese de doutoramento, já nessa altura eu falava na desnutrição, na doença pulmonar crónica obstrutiva, na insuficiência respiratória. Já nessa altura. E depois, ao longo de toda a minha vida, tenho realmente acompanhado esta situação e, sobretudo depois, a partir de 2009, em que entrei no Centro Hospitalar de Lisboa Central, tendo sido diretor clínico do Centro Hospitalar, realmente, aquilo que o professor Aníbal Marinho acabou de dizer, eu não posso deixar de reforçar. Porque não há dúvida nenhuma, que sabem tão bem como eu, que eu sou internista. Os doentes internados nos nossos hospitais têm à volta, idade média, 75 anos, se não for mais. Há uma causa de internamento e depois tem 5 ou 6 comorbilidades. O doente entra para um acidente vascular cerebral, depois tem uma diabetes, depois tem uma hipertensão, depois tem uma insuficiência cardíaca, depois tem uma insuficiência renal. E, realmente, em relação a estes pontos, lá vamos dando tudo. Mas em relação ao problema nutricional, ligamos pouco. Eu tive o privilégio, desde 2009 até 2020, em que fui diretor da Medicina Interna do Hospital de Santa Marta, fora o tempo que estive como diretor clínico, tive o privilégio de trabalhar em conjunto com uma nutricionista. E nós, desde o início, fizemos o rastreio nutricional. O que é o rastreio nutricional? É uma coisa muito simples, que é o primeiro ponto daquilo que nós chamamos o processo de cuidado nutricional. Começa por rastrear, que é uma coisa muito simples. Vamos à avaliação nutricional, que é uma coisa um pouco mais complexa. A partir desse momento está avaliado o doente, e se o doente está avaliado, nessa altura, então, para além das outras terapêuticas, nós fazemos a nutrição. Pode ir desde os alimentos correntes até às formas mais complicadas da nutrição enteral. E depois, a partir deste momento, o doente é seguido, tem alta, e depois, entre alta, tem, além de ter a sua nota de alta clínica geral, assim como tem a nota de enfermagem, pode ter a sua nota nutricional. E não há dúvida nenhuma que eu também tenho, e agora vou calar já, uma das coisas que fiz antes de me reformar foi que fiz um curso de codificação clínica. Nós somos um país em que temos um problema de não haver registros. E o que é a codificação clínica? Portanto, a codificação clínica, o que eu faço é, todo o doente que entra num determinado hospital, eu registro, eu recebo os processos dos doentes, registro todos os diagnósticos e registro todos os procedimentos. Pronto, e daí adiante. Ora, o que é verdade é que não somos nós cá em Portugal, mas também em toda a Europa, a parte da desnutrição é muito pouco registada. Portanto, se eu neste momento eu posso dizer que um artigo, não muito recente, numa principal revista europeia, que é Clinical Nutrition, mostrava que nos países europeus, a nível hospitalar, a desnutrição grave andava à volta, a desnutrição, vá lá, andava à volta dos 5% e a desnutrição grave andava à volta do 0,5%. Ora bem, todos nós estamos a ver que os resultados que o professor Aníbal acabou de dizer, que fidedignos, aliás, nós também participámos num projeto piloto, 50 a 75% dos doentes no nosso hospital estão desnutridos. Pronto, não é isso, estão desnutridos. E já agora aqui vou chamar também uma atenção numa coisa, permita-me, vamos terminar já. Fala-se muito em obesidade, mas cada vez mais o indivíduo idoso, que nós dizemos que está obeso, pois é, mas tem uma obesidade chamada sarcopénica, é da palavra grego, sarcopénia, falta de carne. E a obesidade sarcopénica é também um problema gravíssimo. Quando nós falamos em malnutrição, desnutrição, obesidade, e dentro da obesidade cada vez mais, e por isso, por exemplo, no serviço que eu deixei, neste momento, grande parte dos doentes são avaliados do ponto de vista muscular. E se realmente nós não... E o que me faz confusão é que realmente nós somos um país que cada vez está a envelhecer mais, cada vez temos mais desnutridos, cada vez temos mais doentes a entrar nos hospitais, e o doente, os nossos hospitais não são de agudos, são de crónicos agudizados. Portanto, esta é fundamental duas coisas, a interrelação com o ambulatório e a interligação entre os vários profissionais. Permitam-me só para terminar, quando eu deixei o Centro Hospitalar de Lisboa Central, agora essa comissão é liderada pelo professor Gonçalo Cordeiro Ferreira, criámos uma comissão central de nutrição clínica, uma comissão central, e depois cada um dos hospitais, componentes do Hospital Central, do Centro Hospitalar, tem uma comissão. E nessa comissão quem é que tinha? Tinha um médico a presidir e depois tinha o nutricionista, o enfermeiro, o farmacologista, tudo isso. Porque realmente só assim é que realmente nós podemos trabalhar a sério. E realmente é um apelo que eu faço de quem há muitos anos trabalha nisto, e realmente a nutrição clínica é realmente o parente pobre disto tudo.
Muito obrigada, Sr. Professor. Agradecer em nome da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho à Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, Dr. Aníbal Marinho, mais uma vez muito obrigada pela exposição, pelas informações que nos trouxeram, Professor António Sousa Guerreiro, Dr. João Pedro Pinho, em nosso nome, muito obrigada, e estaremos certamente atentos ao que vocês nos expuseram aqui e estaremos disponíveis para a continuidade do acompanhamento deste trabalho e deste tema. Muito obrigada. Muito obrigado.